Ponto de encontro aqui da Marconi, sempre abordando assuntos diversos, pautas bastante criativas e daqui a pouco um assunto que interessa certamente a quem mora em Treviso, mas não só para quem mora em Treviso, mas é toda a nossa região, né? Que tem na história a evolução de todo o sul, toda a região, baseada na cultura italiana, né? Então, a gente vai convidar o Vilmar Dalboa, que é historiador, pesquisador. Dr. Vilmar, que está conosco, e vai falar sobre Treviso. A nossa pauta traz aqui a influência da imigração italiana na identidade cultural de Treviso. Dr. Vilmar, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É sempre um prazer estar sintonizado com vocês, principalmente com essa simpática rádio que é para nós a voz dos vinhedos.
Antes de falar da sua obra e da sua pesquisa, falar um pouquinho de você, né, para que o ouvinte tenha uma noção maior, melhor, de quem é o Vilmar Dalboa. Né?
Uma rápida apresentação. A gente é um estudioso, um pesquisador que se interessa um pouco pela história da imigração italiana, do desdobramento da história, principalmente na região do estado do sul de Santa Catarina. Tive a oportunidade de morar algum tempo fora do país, mais especificamente na Itália, onde eu desenvolvi um trabalho de mestrado, de doutoramento, trabalhando essas relações sociopolíticas culturais entre Brasil e Itália. E agora nós estamos concluindo mais um ciclo de estudo e pesquisa, que é um pós-doutorado, um pós-doc, um objeto de estudo mais uma vez, então, na cultura, na identidade territorial, e agora de modo particular, utilizando um estudo metodológico no município de Treviso.
Qual é a sua relação com Treviso, né, e por que a escolha da cidade? Né, como é que você aborda a formação da identidade de Treviso nessa pesquisa?
Primeiro, um recorte de Treviso, né? Ele tem a comunidade Treviso, ela tem como marca de fundamento o ano de 1891. E a gente, quando começa a estudar um pouco do fenômeno do desenvolvimento iniciado no sul do estado de Santa Catarina com a colônia de Azambuja, posteriormente 1878, Uruçanga, depois vai Nova Beluno, Siderópolis e também Treviso, Cocal do Sul, nós observamos que nós temos bastante material sistematizado, estudado a respeito de Nova Veneza, Azambuja, Uruçanga, até mesmo Siderópolis, Nova Beluno. Mas quando nós entramos dentro do território de Treviso, observou-se que não tem muito material acerca do município e acerca da história própria do município. É uma lacuna. Então, nós fizemos uma pesquisa e tentamos então, aprofundar um pouco mais a identidade do desenvolvimento territorial de Treviso. E fizemos isso utilizando os documentos, os manuscritos. Começamos de uma forma reversa, visitando a comunidade de onde muitos partiram, no caso Beluno, e decifrando, então, recontando a história da localidade, mas não simplesmente com o intuito de reescrever o que nós já sabemos, mas reinterpretar esse fenômeno em perspectiva de desenvolvimento local, territorial. O que significa dizer? O que nós podemos agregar e se desenvolver, mirando o futuro, com base naquilo que nós recebemos do passado. Então, nós revisitamos os acontecimentos históricos, fizemos uma releitura do fenômeno e impulsionamos, com esse trabalho de pesquisa de pós-doutorado, a contribuição para o futuro, o desenvolvimento territorial do futuro da nossa pequena, grande Treviso.
O que é que mais chamou a atenção nessa pesquisa que você fez?
Primeira, metodologia. O que nós, durante um ano, nós nos decidimos fazer? Ouvir as pessoas. né? Então, assim, não é uma pesquisa que vem de fonte bibliográfica puramente do livro, da escrita. Nós resolvemos entrevistar as pessoas. Então, foi um ano de entrevistas. Primeiro passo foi procurar essas pessoas, e nós classificamos pessoas, por exemplo, ouvir pessoas de 100 a 90 anos. Depois, ouvir um grupo de pessoas, de entrevistados, de 70 a 60 anos. Depois, ouvir um grupo de 60 a 30. E, por fim, ouvir um outro grupo de entrevistado, que é dos 20 aos 16 anos. Então, se você puder refletir sobre isso, nós aplicamos uma metodologia de entrevista em campo, ouvindo as pessoas centenárias até os 15 anos. E confrontando o que elas recordam do processo migratório, as lembranças dos nonos, das nonas, dos tios, dos avós, e como que elas se ressignificam nas novas gerações. Então, em síntese, nós conversamos com os anciãos da comunidade, um grupo de 10, conversamos com os filhos, conversamos com os netos, e estamos conversando com uma quinta geração mais nova. Isso tudo para ver em que grau de identidade ainda existe do fenômeno da imigração, o que permanece, o que foi transformado e o que desapareceu. Então, essa é uma pesquisa fabulosa, porque nós não ficamos reproduzindo o que aconteceu, o que está narrado nos livros, mas nós ressignificamos a tradição oral, compreendendo a partir das pessoas, dos mais idosos, de meia-idade, dos jovens, o que elas recordam do processo migratório, o que continua influenciando na vida delas e o que foi ressignificado e o que desapareceu. Então, esse é o primeiro elemento, por isso que se torna uma pesquisa, na minha opinião, e provavelmente dos avaliadores, traz algo novo, porque ela faz um confronto intergeracional, o que os bisnetos receberam dos seus netos, dos seus tataranetos, e como essa informação é tratada ao longo da história.
Perfeito. Há muitos elementos importantes que vieram da Itália e que influenciaram, né, o surgimento e também a própria manutenção desses elementos e valores, né? O que mais lhe influenciou na formação da cidade de Treviso, nesse caso? E não só Treviso, mas também toda a nossa região, né?
Não tem como discutir. Isso aqui é central, tá? O catolicismo, a fé católica, o catolicismo de imigração italiana. Nós podemos fazer grandes debates, debater o setor econômico, financeiro, a manutenção, mas o que unifica, o que identifica antropologicamente, culturalmente, o desenvolvimento territorial desse objeto em estudo que é Treviso, mas nós podíamos alargar, falar de Nova Veneza, falar de Uruçanga, falar de Azambuja, falar de Nova Veneza, mas delimitando especificamente que o objeto da pesquisa, o pesquisador tem que delimitar o seu universo, nós delimitamos Treviso, mas isso pode extrabordar, pode ganhar novos horizontes, né? Porém, o que identifica é a presença da fé católica. E isso é um dado, né? Não é profissão de fé, é um dado científico. E nós vemos que através dessa manutenção, desse desejo, dessa orientação metodológica de um modelo de fé, existe então o desenvolvimento territorial. E isso é profundo, porque nós não podemos fazer a leitura do desenvolvimento territorial da história desse município sem fazer uma leitura da própria fé católica. Ponto, né? Vamos discutir o modelo que ela foi implantada, a forma como ela foi discutida, como ela foi introjetada, como ela foi vivenciada, os valores, o código de ética que decorre desse modelo trentino de fé, mas recontar a história, no caso de Treviso, sem contar a história da fé católica é impossível. Seria uma tragédia. Então, esse é o grande elemento. E claro que desse elemento decorre, então, um conjunto ético de valores, de trabalho, a valorização de certas práticas que decorrem dessa postura católica, que vão organizando a vida social, econômica e política do município. Então, esse é o primeiro ponto. E daí uma curiosidade, né? partindo então desse dado antropológico cultural, que marca o desenvolvimento através do catolicismo de imigração italiana, surgiu a grande primeira novidade, assim, né? Nós somos a comunidade dedicada a Santo Alexandre de Bergamo, e nós descobrimos que no Brasil só existem duas paróquias dedicadas a Santo Alexandre de Bergamo no Brasil, Treviso, em Santa Catarina, e uma outra paróquia no estado do Pará. E por que isso, então? Porque se refere a Santo Alexandre de Bergamo na Itália. Então nós fomos a Bergamo na Itália para tentar entender essa relação de Alexandre de Bergamo em Treviso com Alexandre de Bergamo na Itália. Então os documentos que estão lá, os documentos que estão aqui, essa devoção continuada, que chega em 1891, vai dando um modelo de identidade geográfica, um momento de territorialidade, um modelo de dialeto, um modelo de costume que é plantado na nova Treviso brasileira, ou seja, na nossa Treviso. E dali, então, começa o desenvolvimento cultural, estrutural, econômico, alinhado a essa perspectiva. Então, isso é o primeiro grande ganho, né? Quer recontar a história do município, quer recontar a sua própria história, ou quer entender a dinâmica do desenvolvimento territorial, é preciso passar por esse ponto necessário, que é a fé católica dos imigrantes que ali chegaram por primeiro.
Essa constatação só reforça a ideia que já tínhamos de que a fé, a oração, o pensamento em Deus fizeram com que eles não desistissem, porque muitos perderam parentes na viagem, voltaram para a Itália na situação que estava, era difícil, aqui também a situação não era diferente, então muita fé, oração e união entre as famílias e os povos para iniciar essa nova jornada, não é?
Agora, uma fé... Falamos muito bem sobre isso, você explanou bem. Agora, é uma fé que ela é enraizada, enculturada, não é uma fé que fica estática, né? Porque essa fé dele se desdobra numa ética do trabalho. Então, eles utilizam esse modelo antropológico, esse fenômeno religioso da confiança, da fé, para traduzir em uma ética. Um modelo de organização que parte do catolicismo. Então, não é uma fé que fica só na sacristia. Eles fundaram as igrejas, fundaram as capelas, mas disseram, ó, a partir disso que acreditamos, cremos e professamos, nós vamos edificar a cidade dos homens. É a cidade de Deus que edifica a cidade dos homens. Então, vamos lá. A partir da nossa fé, nós vamos construir as primeiras cooperativas, as primeiras atafonas, as primeiras padarias, as primeiras bodegas. Então, começa a organização do trabalho. A cidade de Deus, a cidade da fé, a cidade que inspira e dá força, começa a se traduzir numa ética do trabalho, do esforço, da ascese, da dedicação, da construção. Então, quando nós vemos que grandes coisas foram feitas, grandes organizações fundaram as cidades, as comunidades. Essa fé que nós falamos, ela não fica só no rosário, na devoção particular, mas ela se transforma num modelo organizacional ético do trabalho. E o trabalho vai organizando as relações. Então, pontualidade, esforço, sacrifício, persistência, inovação, dinamicidade, empreendedorismo. Eles começam tudo a desenvolver características próprias que eles trazem consigo, mas alimentado pelo espírito, pelo conforto de uma identificação antropológica, uma matriz de origem católica. Então, aqui é uma passagem, né? Uma passagem para o ético, para o trabalho e o valor do trabalho se torna um valor que une a comunidade, né? Ora e trabalha. E eles trabalharam muito, oravam nas suas comunidades e trabalhavam. Então, isso aí é importante identificar nesse trabalho, porque nós vamos ver, então, a marca do desenvolvimento parte de um fenômeno religioso. E isso nós não podemos negar. E não foi diferente em Treviso, como em Uruçanga, nas outras regiões em que a imigração italiana se fez presente. O que nós tentamos com essa pesquisa é metodologicamente fazer esses passos antropológico, sociológico, econômico, financeiro, para tentar entender e descrever o funcionamento, nós chamamos de forças vivas do desenvolvimento. E se queremos avançar, se queremos continuar com essa proposta, podemos entender também que um modelo não é negar essa história, não é negar o trabalho, não é a negação da organização social, não é negar a economia e também não é negar a fé primária, a organização primária de que professaram os primeiros imigrantes ao chegarem no território. A negação dessa identidade econômica, social e católica dos primeiros imigrantes seria prejudicar a própria história do desenvolvimento local.
De todos esses elementos, Dalbó, a gente pode dizer também que o saber fazer deles, né, a experiência que já tinham na lavoura, com certas ferramentas, na construção, também ajudou bastante, né, a começar a fazer as próprias casas, as primeiras vilas, né?
O saber técnico que eles trouxeram de uma Itália recém-unificada já é um trabalho que veio com eles. Mas daí quando a gente vai um pouquinho mais longe, vamos lembrar que eles vêm de uma Itália impregnada pela Idade Média, né, com vestígios da Idade Média, do período medieval. E no período medieval, ali estavam os monastérios, ali estavam os primeiros monges europeus, que ensinaram também a fazer a cerveja, mas ensinaram também a como preservar a carne e fazer os embutidos, como conservar as carnes, como conservar os grãos, como criar uma produção de acúmulo de grão. Isso tudo é fruto de uma cultura monástica que sai dos monastérios, que entra nas vilas onde estão esses primeiros italianos europeus lá no seu centro europeu, na sua Itália medieval, e vão aprendendo do claustro, dos monges, da sociedade medieval, as primeiras técnicas de cultivo, de plantio, de ferramentas, e vão desenvolvendo essa cultura letrada e profissional. Então, quando eles chegam aqui, chegam até nós, já influenciados por uma perspectiva tridentina, eles trazem todo o conhecimento adquirido na vida secular monástica, que influenciou a vida europeia, de toda a Europa, não só a italiana. Então eles trazem essas técnicas e utilizam ela como uma forma de resistência, né? Então, eu costumo dizer nos debates acadêmicos, onde sempre há uma tentativa de minimizar o dado da fé, o dado antropológico da revelação, o dado antropológico do cristianismo e de professar um modelo de fé católica, a gente diz, olha, tudo isso aconteceu como uma forma de resistência. Perante as dificuldades, o que dava resistência contínua para o fazer da técnica era um dado ontológico, um dado de dentro, um dado do absoluto que era inerente à técnica. Então, quer dizer, se tudo aconteceu, aconteceu porque algo maior inspirou. E esse algo maior veio junto com eles, numa devoção particular, uma devoção geral, mas que foi iluminando o fazer e o agir. Então isso é importantíssimo, né? Muitas vezes nós nos defrontamos com um grande debate que tentam limitar, eliminar, reduzir a dimensão do transcendente, do sagrado, da própria fé enfim, e do modelo como ela é professada, para deixar um processo puramente mecânico de desenvolvimento. E é isso que a pesquisa diz, né? Queremos falar em desenvolvimento territorial, queremos falar em desenvolvimento sustentável, em turismo no futuro, queremos falar em uma economia que desenvolva a região, mas é preciso botar no debate, no estudo, todos os elementos que convergem para esse modelo de desenvolvimento que nós queremos. E a pesquisa aponta para esse lado, né? É repensar o desenvolvimento territorial, utilizando as fontes da origem e como elas podem ser ressignificadas para iluminar o presente e avançar no futuro. Eu acho que é isso.
O Valdomiro está ouvindo o programa e diz assim, nos cumprimenta, bom dia, Bicudo, sou de Treviso, estou na escuta do programa. Também aqui o Juscelí Mariotti pergunta, boa tarde, Vilmar Dalbó é Vilmar Dalbó Macari?
E isso sem os dois, né? Vilmar da Omacari, os dois sobrenomes. E daí, claro, quando você me perguntou o porquê, por que escolhemos Treviso, porque são os dois, são a terra natural dos meus avós, materno e paterno, família da Albon e Macari, que eram natural de Treviso. Então, ainda hoje temos lá a tia Úrsula Macari, a Ângelo Buogo, Ângelo Dalbó, que eram meus bisavós, que ali nasceram, ali viveram. Então, claro que houve essa influência territorial que me iluminou no estudo da pesquisa. E aproveito para agradecer e abraçar a colaboração de tantas pessoas de Treviso que nos ajudaram nessas entrevistas, nessas pesquisas, que dedicaram seu tempo a nos ouvir de forma muito particular, a paróquia de Treviso, na pessoa do padre Valmor, da secretária paroquial, a dona Lourdes. Agradeço também o padre Valdemar, que hoje é vigário paroquial em Uruçanga, nos ajudou com as informações da comunidade de Montanhão. Treviso trouxe recordações da sua memória de infância que confirmavam a nossa pesquisa. Então, toda essa família de Treviso, Uruçanga e da Veneza, meu agradecimento por ter acolhido a pesquisa e ter me ajudado nessas entrevistas.
Padre Valmor não muda, parece que não envelhece, sempre com aquela fala rápida, né? Característica dele, né?
Muito disposto, com uma memória muito boa, a memória, e um homem à frente do seu tempo, que sabe ler o fenômeno, sabe entender o fenômeno da imigração, onde avançou, onde precisa ser avançada, sabe recontar a história. Então, o padre foi um dos ajudantes da construção dessa pesquisa, né? Já agradeci ele pessoalmente, mandei também mensagens. Ele ajudou com informações raras, muito próximas, porque a relação de Treviso e da comunidade de Montanhão, em Siderópolis, no passado houve uma relação de amor e disputa, né? Quem ia ser o padroeiro. De um lado, uns queriam São Paulo, do outro lado, queriam Santo Alexandre, entraram numa confusão, quem fica com quem, houve um desentendimento à la italiano, e depois se decidiu que Montanhão fica com São Paulo e Treviso fica com Santo Alexandre, e a vida que segue. Mas isso tudo são registros da tradição oral, que se nós não escrevemos, se perde. Isso está na pesquisa, né? Houve uma disputa para saber quem ia ficar com quem. Os bergamascos, os Trevisani, entraram em um acordo, disseram, ó, daqui para cá é Santo Alexandre, daqui para lá no Montanhão é São Paulo, e ninguém mais discute. E o padre só ficou sabendo 10 anos depois.
A rivalidade e as opiniões são muito naturais no desenvolvimento das nossas regiões, não é?
É natural, e tem uma narrativa que não dá tempo, né? Uma narrativa muito bonita, e quando os imigrantes chegaram, era uma capela conjunta, ali botaram as imagens e ficaram rezando, tal, tal. Chegou uma hora, vamos nos dividir, porque cada um tem seu dialeto e a coisa não está funcionando. Daí um pegou uma imagem, outro pegou a outra, de repente viram que as imagens estavam trocadas, um não quis mais trocar com a do outro, eu gosto mais dessa, e daí no fim resolveram tomando um biquero de vinho. Mas, e tudo apaziguado, tudo tranquilo, isso faz parte da história, mas o interessante é que essa tradição oral, assim como outras, né, professora Lenir, de próprio Treviso, a tradição, a festa profana de Santo Alexandre, Santo Alessandrim, que se comemorava em paralelo à festa litúrgica. Havia festa litúrgica e depois havia a festa do povo, que não era tão litúrgica, que era um momento de cartaz, de beber um pouco mais, de extravasar, de fazer corrida de cavalo. Só que essa, a tradição da igreja um pouco desconhecia. Era uma festa mais nos bastidores da comunidade italiana. Isso tem que ser relatado. Então, nós relatamos de forma oral. Então, nós recolhemos esses relatos dessas pessoas que mantêm viva essa tradição e começamos a escrevê-lo. E esse é o propósito da tese. Agora, escrever para quê? Escrever para ressignificar, para aprender com eles e projetar o futuro, o presente, né? O que nós podemos aprender agora da forma de trabalho. O conceito de trabalho muda. O sentido de entendimento de trabalho para a juventude não é o mesmo sentido de entendimento do trabalho dos nossos bisavós, né? O que é trabalhar mudou a forma de trabalhar, a tecnologia mudou a forma de trabalhar, mas o princípio ético e a responsabilidade e resistência iluminados pelo catolicismo continuam nesse novo modelo de trabalho? como nós ressignificamos. Então, todo esse modelo precisa ser rediscutido. Agora vamos rediscutir ouvindo essas histórias, né? E nós também entendemos que cada vez que nós tentamos apagar esses dados históricos e buscar novos modelos, encontramos situações que não são bem-sucedidas, né? Então, um verdadeiro modelo de desenvolvimento, que foi economia, tecnologia, infraestrutura, diversificação da identidade produtiva do local, que nós chamamos de ecologia social, precisam ser revisitados, mas levando em consideração a vocação da localidade, a tradição em que ela está inserida, o modelo antropológico que construiu a comunidade. Isso tudo precisa ser conhecido, aceito, purificado, quando necessário, e redimido. E esse conjunto de instrumentos, no nosso entendimento, na nossa pesquisa, que dá um modelo de desenvolvimento sociopolítico, econômico, consciente e cultural, que desenvolva não só a economia, mas desenvolva também as pessoas, as suas histórias, o seu conhecimento. Então foi muito bonito, por exemplo, discutir o desenvolvimento sustentável com o padre Valdemar, mas falando da história do Montanhão, né? Falando da história do Treviso, falando da história de Belluno, falando da história de nossos antepassados. Então nós discutimos o futuro, criamos políticas públicas para o futuro, mas trazendo como base a identidade, né? Nós sabemos de onde viemos para saber onde queremos chegar. Então, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Essa é a grande lógica contemporânea do desenvolvimento. E é isso que o trabalho durante um ano fez, e principalmente ouvindo as pessoas. Ouvindo, entrevistando, comendo com elas, trocando opinião, visitando os ambientes. E isso é o que nós entendemos um modelo assertivo para um desenvolvimento sustentável, igualitário, justo e fraterno.
Esse modelo religioso, esse aspecto religioso, melhor dizendo, que é humanamente essencial, ainda é forte nas novas gerações? O que é que você observa?
É claro que num grande debate acadêmico, num grande debate social, há sempre uma tentativa de minimizar o discurso religioso, o discurso sacro, como Papa Francisco falava muito isso, uma tentativa de engavetar o sagrado e deixar somente a técnica pela técnica discutir. Nós entendemos, à luz de uma perspectiva alargada, que é uma perspectiva em que todos podemos contribuir, né? As associações têm a contribuir, os sindicatos têm muito a contribuir, as associações, sindicatos, e a igreja organizada, as igrejas, né? Porque, claro, a gente não fecha também só na contribuição da Igreja Católica Apostólica Romana, mas a contribuição das igrejas, do setor religioso também tem a contribuir, né? Tem algo a dizer. Nós não podemos privatizar a fé e achar que ela deve ficar só dentro da casa paroquial ou só dentro do templo. O pensamento sociopolítico religioso, ele precisa respeitar os limites, né, a liberdade de Estado, mas contribuir com aquilo que é próprio da sua ética e da sua essência. Então, não é dizer que nós queremos conduzir um processo de desenvolvimento, mas dizer que o desenvolvimento passou por um modelo antropológico, cultural, de que introjetou o trabalho dentro de uma ética, dentro de uma perspectiva do catolicismo de imigração. Que modelo foi isso? Trentino, à luz do Concílio de Trento e, mais tarde, o Vaticano Primeiro. Então, essas influências que moldou a vida, o agir, o modo de rezar, de viver dos imigrantes italianos, não pode ser apagada. Porque mais que um dado de fé, é um dado histórico, né? Então, para estudar o modelo de desenvolvimento e o nosso modelo de imigração, é preciso falar de concílios, Concílio de Trento, Vaticano I, Vaticano II, relação trabalho, relação política-Estado, cooperativas, empreendedorismo e a grande ótica que envolve isso tudo. Então, é um trabalho acadêmico, e para ter honestidade acadêmica, nós precisamos trabalhar os fatos como eles são e não recortar. Então, esse é um grande dado. E fazemos isso com muita tranquilidade, né?
Eu tenho aqui, inclusive, o convite que diz assim: o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, IHGSC, tem a honra de convidar para a apresentação da conclusão do trabalho de pesquisa do estágio pós-doutoral do Dr. Vilmar Dalbó, intitulado Isso. A Formação da Identidade Sociocultural e Espacial de Treviso, a Contribuição Isso. do Catolicismo da Imigração Italiana. Será dia 15, ou seja, na semana que vem, é isso?
Na semana que vem, isso mesmo.
Em Florianópolis.
Então, semana que em Florianópolis, no Instituto Histórico Geográfico, é o instituto que se ocupa do estudo da história e da geografia do estado de Santa Catarina, né? Ele tem como vocação reunir a história e o desenvolvimento do nosso estado. Então, ali nós vamos então apresentar esses dados oficialmente, né? Quem falou, como foi falado, como foi entendido, quais são as vantagens, como não são, a influência desse elemento, a não influência do elemento, é uma socialização da pesquisa. A pesquisa, ela finaliza com um artigo que até no momento totaliza 30 páginas, um artigo científico, como falei, com ciência, dizendo os elementos, com uma metodologia, com uma visão crítica, e apresentando isso para a comunidade científica, né? Então, é no dia 15, abrimos o convite a quem achar necessário, quem gosta do tema, para acompanhar presencialmente o debate, e depois vamos tentar imprimir esse trabalho e entregar, a princípio, para a paróquia de Santo Alexandre, na pessoa do padre Valmor e de sua equipe, os resultados e frutos desse trabalho, né?
Doutor, já a confirmação de autoridades e amigos de Treviso nesse ato?
Por coincidência, hoje eu estive. A primeira pessoa sempre que a gente convidou e oficializou o convite foi para as pessoas que estiveram junto conosco nessa entrevista, que foi o padre Valmor e a Lourdes. Saindo o convite saiu essa semana, nós vamos começar então a comunicar todos envolvidos, né, as pessoas que ajudaram, de uma certa forma, contribuíram com informações para essa pesquisa, e depois vai um convite para as forças vivas dos municípios, cooperativa, poder executivo e poder municipal, né? A gente convida poderes, assim, os grandes poderes, né, porque não é uma... Convidamos as pessoas que nos ajudaram com as informações, a paróquia, e depois os poderes. Se eles acharem interessante a presença, são todos muito bem-vindos, né?
Perfeito.
E só para uma última informação que acho importante, quando a gente fala do catolicismo de imigração italiana, é aquele que chega em Treviso. Agora nós temos dados que Treviso também é composta por pessoas de outras denominações. Certo?
Uhum.
Religiosas. Essas precisam, em toda e qualquer política, precisam ser valorizadas, ouvidas e inseridas numa caminhada sinodal, numa caminhada de comunhão. Então, quando eu estou me referindo especificamente à fé católica, porque foi essa que chegou com os imigrantes italianos.
Uhum.
Né? Se nós fizéssemos essa abordagem em uma outra comunidade onde predominou a cultura alemã, provavelmente nós íamos estudar a fé protestante, né? Agora, dentro desse ambiente de estudo, nós focamos a fé católica porque foi essa que foi trazida, carregada, vivenciada, que caiu no solo e deu frutos e deu em abundância. Então, é essa a fé católica. Uma comunidade que trouxeram a fé protestante, é essa que é estudada com muita cientificidade. E a pesquisa ainda fala isso. E no desenvolvimento da história, novas denominações religiosas entram nesse processo de formação cultural, espacial, território, e contribuem significativamente para o desenvolvimento da Treviso contemporânea. Então, nunca é um trabalho de exclusão, mas é um trabalho científico de categorizar os elementos. Quem, quando e o tempo que isso aconteceu.
Perfeito. Doutor Vilmar Dalbó, muito obrigado, parabéns pela pesquisa, né? Dá muito trabalho, mas vale muito a pena, porque tudo que se coleta através das pessoas, né, fica, né, como um legado, um patrimônio importante para as gerações futuras, né? Muito obrigado.
Obrigado, obrigado aos nossos ouvintes, obrigado a todos, e é isso mesmo, a pesquisa não é para mim, a pesquisa vai ficar, fica para a Associação Trevisani del Mundo, fica para os beluneses, fica para as associações, fica para a nossa gente, né? A gente passa, as instituições ficam, as pesquisas e as bibliotecas ficam, então, quem sabe, daqui uns 10, 20 anos, para os meus filhos, para os nossos filhos, para a futura geração, entender que alguém, em uma certa época, se preocupou a entender o passado, o presente, pensando o desenvolvimento do futuro. Obrigado, um abraço no coração de todos.